Gustavo, você me ouve? Bom dia, tudo bem?
Bom dia, Beverly. Estou te ouvindo muito bem. Bom dia aos ouvintes da rádio aí, a toda a tua equipe. E aqui é boa tarde. Aqui já são 2h15 da tarde.
Você está em onde exatamente? Falei Frankfurt, mas é isso mesmo?
Isso, aqui em Frankfurt.
Legal, demais. E você está aí por um motivo especial, né? Belas Letras, mais uma vez, fica entre os finalistas de uma feira, né, de livro, no qual se mostra, se faz vitrine, se mostra projeto, se faz diferente na área de inovação. É Future Book Awards, é isso?
Isso, Beverly, é um. Na verdade, aqui tem acontece todos os anos aqui a Feira do Livro de Frankfurt, né? A gente participa todos os anos, enfim, deve fazer uns 4, 5 anos, agora não me lembro direito. E dentro da feira, existe um prêmio que é dado, que é o Future Book Awards, que são iniciativas inovadoras, que entidades, que empresas que promovem o mercado do livro acabam sendo premiados. Na verdade, aqui é o anúncio dos finalistas, né? E a divulgação dos vencedores sai só em novembro em Londres, no final de novembro, né?
Muito legal. Já tinha participado outras vezes, a Belas Letras já tinha participado aí em Frankfurt, mas como finalista, chegar assim, ser conhecido como alguém que está fazendo algo diferente mesmo, é a primeira vez, Gustavo.
Sim, é a primeira vez. Na verdade, às vezes que eu vim aqui, ou eu, ou a Fer, que trabalha lá no nosso editorial, ou outras pessoas da editora, a gente vinha como visitante, né? Porque é uma feira muito grande mesmo, e a gente vinha apenas como visitante. E aí, esse ano, a gente teve essa surpresa legal que foi, digamos assim, a Bookseller, que é uma revista, é uma revista que divulga, né, o mercado, enfim, do livro. Ela escolheu as seis melhores campanhas de livros do mundo, e aí a nossa está entre essas seis, né, que são os seis finalistas que aí vão disputar esse prêmio em Londres, daí final do mês que vem, né?
Muito legal. Qual a importância, Gustavo, já que você é CEO de uma editora da cidade de Caxias do Sul, né? Um lugarzinho, se a gente for olhar no mapa do mundo, desaparece. Olhando, claro que a gente que mora aqui, a gente se sente dono do mundo, né, Gustavo? Mas se a gente reconhecer que somos uma cidade do interior, né? No Brasil, na América Latina, e ter um reconhecimento internacional deste porto, né? Desse porte, desse naipe. Como é que você se sente e traduz isso para a gente que mora aqui, do que isso significa no meio literário?
Curiosamente, né, Beverly, é muito curioso porque, embora esse seja um prêmio global, digamos assim, uma indicação global, ela acaba que ela está, de alguma forma, valorizando o regional, né? Porque, na verdade, qual que é a ação, qual que é a campanha que foi escolhida da Belas Letras? É uma ação chamada Compre Um, Doe Um, né? Então é uma ação que, assim, cada livro que as pessoas compram no nosso site, lá no belasletras.com.br, a gente envia um outro livro para ela fazer uma doação. E isso é uma, na verdade, é uma microatitude, né? Então, o que está sendo premiado, na verdade, não é uma super campanha milionária ou uma, né? Mas, na verdade, o que está sendo premiado é uma ação criativa, né, para gerar atitude nas pessoas a partir de uma microatitude, né? Então, ou seja, isso tem muito a ver com a ideia de que você consegue melhorar, ou você consegue transformar o planeta a partir de atitudes muito pequenas, entendeu? Que são consideradas, digamos assim, muito pequenas, mas que são relevantes. Então, o fato da gente, vamos lá, moramos num lugar que não muito pequeno, vamos lá, considerando todo esse cenário. Na verdade, isso não quer dizer, porque a gente é aquela história assim, pequenos gestos, grandes revoluções, né? Então tem muito a ver com isso. Acho que, independentemente do lugar onde a gente está, a gente pode fazer alguma coisa que gera um efeito multiplicador, né? Então, eu acho que essa é a mensagem toda digamos assim, dessa indicação que a gente teve, de que a gente deve valorizar as microatitudes na gente, né?
Gustavo, eu já te ouvi muitas vezes falando sobre essa campanha, né, do projeto Compre Um, Doe Um, e que lá no início, quando vocês pensaram, né, como grupo, como Belas Letras, de fazer a campanha, ficaram um pouco desconfiados de que se ia dar certo, né? E hoje vocês são reconhecidos conhecidos, inclusive entraram como finalistas de um prêmio de extrema importância na cena. Como é que tu encara isso? Você já disse que pequenas ações, né, grandes resultados, mas assim, pegando especificamente esse gancho, né, dessa campanha, que ficou meio na descrença, foi uma aposta muito pessoal da editora e hoje ser reconhecido por ela.
Assim, uma coisa que a gente aprendeu muito na editora, a gente não é uma grande empresa, a gente é uma pequena empresa, mas que traz de lição para a gente é que a gente não tem que ter medo de se expor, né? E isso vale, eu acredito que para a gente como pessoa mesmo e até para uma empresa, que na verdade uma empresa nada mais é do que pessoas também, né? E você não conversa com o CNPJ, né? E aí o que acontece? A gente decidiu se expor, né? A gente decidiu se expor a correr riscos. Porque muita gente diz que, ah, poxa, mas será que vão roubar os livros? Será que... E a gente decidiu fazer uma coisa muito simples, que foi confiar nas pessoas, né? Quando a gente toma essa decisão de confiar nas pessoas, é óbvio que a gente corre riscos, né? Mas a gente tem tido mais resultados do que erros em relação a isso. Assim, quando a gente decide confiar nas pessoas e quando a gente decide fazer apostas que em teoria assim, outras pessoas poderiam enxergar como arriscadas, ou às vezes até poderia soar como ridículo, às vezes para outras pessoas, ou sem sentido, né? Mas a gente acabou testando coisas que faziam sentido para nós, sabe? Sem se preocupar com o que as outras pessoas iriam dizer a respeito disso, ou até sem se preocupar com se isso iria trazer lucro necessariamente ou prejuízo, né, para a editora. E acho que a gente ter a possibilidade de ter essa liberdade permitiu que a gente conseguisse ter esse resultado, acredito, sabe? A gente ter liberdade para a gente poder ousar nas coisas, né? E essa é uma vantagem, talvez, que as pequenas empresas conseguem ter, né? Às vezes as pequenas empresas pensam assim, poxa, mas eu sou pequeno e tal. Mas na verdade, você ser pequeno é uma virtude também, porque você hoje no mundo você consegue ser muito mais ágil. A gente vê hoje empresas no mundo que não conseguem ter velocidade suficiente para fazer mudanças e acabam sucumbindo por causa disso, né? Enquanto que às vezes quando você tem uma estrutura muito mais ágil, né, uma estrutura muito mais dinâmica, você consegue fazer mudanças muito rápidas e se adaptar aos novos tempos que também são muito rápidos, né, as mudanças.
Legal, Gustavo. A gente está falando direto, né, onde acontece a Feira do Livro de Frankfurt, na Alemanha. A gente sabe que é uma referência no mundo sobre a questão literária, né, a Belas Letras. É a única finalista brasileira e num ano em que teve recorde de inscrições nesse prêmio que é realizado pelo The Bookseller. Como é que também está o mercado literário, essa efervescência, não só levando em consideração a própria Belas Letras em relação a tudo que está acontecendo, mas da cena literária no mundo mesmo?
Olha, eu vejo muitas pessoas assim otimistas e vejo números também bem otimistas. Assim, por onde eu passo, eu vejo o aumento dos índices de leitura. Assim, eu vejo, eu tive há muito pouco tempo, há 2 meses, eu tive na China e também cresceu 18% a China. Aqui na Alemanha a mesma coisa, Estados Unidos a mesma coisa, crescendo, claro, crescendo em volumes diferentes, né? Mas os índices de leitura estão crescendo muito, e provavelmente também por conta dos investimentos que os governos estão fazendo em educação, né? E também por um entendimento de como a leitura ela pode ser responsável pela transformação de um país, né? A gente vê isso em vários países que aconteceu uma transformação muito grande no país, um desenvolvimento muito rápido, como é o caso da Índia, por exemplo, como é o caso da Coreia do Sul, como enfim, tem vários países que estão crescendo muito rápido, estão evoluindo por conta do investimento em educação. E a leitura digamos assim, é uma das bases desse. É um dos núcleos desses crescimentos e tal. O Brasil, também assim, a gente tem um pouco de. Às vezes a gente tem um pouco de síndrome de vira-lata, assim, a gente reclama que o brasileiro não lê, ou que às vezes o mercado do Brasil tá ruim, enfim. Mas assim, eu também encaro como uma oportunidade. Eu acho que a gente tem o Brasil tem um potencial enorme, assim, é um país que tem um potencial muito grande. A gente já sabe disso, a gente vem falando há quantos anos que o Brasil sempre é o país do futuro e nunca chega esse futuro, né? Mas depende muito, assim, acredito que o crescimento no Brasil em relação à leitura, índices de leitura, e não só índices de leitura, mas em geral, né? A gente tem que começar a tentar tirar um pouco das mãos do governo isso, no sentido de parar de querer acreditar que o governo vai fazer isso, né? Os países subdesenvolvidos, dificilmente os governos conseguem resolver os problemas. As soluções têm que partir das pessoas e das empresas, né? A gente tem que tomar as rédeas desse processo, né? Então daí eu vejo que aí tem um futuro muito interessante, inclusive no que se refere à leitura, né?
Muito legal. Gustavo foi para a China, né? Antes disso, teve a premiação, reconhecimento também em São Paulo, agora no projeto do Sebrae, né? Agora na Alemanha, a única empresa brasileira, né? Entre as cinco finalistas, gente, entre os cinco projetos finalistas com a campanha Compre um, Doe um. E agora, já na semana que vem, você volta e volta com tudo, porque já tem o maior evento mundial de difusão de ideias trazido para Caxias do Sul. Eu sei que tu és um dos articuladores, né, o TEDx, que vem chegando também já na sexta-feira da semana que vem. Você não para, Gustavo.
Não pode parar. Eu acho que terça-feira eu volto a Caxias, né? Terça de manhã eu vou estar em Caxias e sexta-feira então acontece o TEDx, que é o maior evento de palestras do mundo, e a gente trouxe eu e a Fernanda Sete, a gente está trazendo a Caxias do Sul, a licença do eles operam por licenças, né? Eles concedem licenças às cidades para sediar o evento. E aí a gente então conseguiu a licença para sediar em Caxias. É muito importante dizer que é um evento sem fins lucrativos, assim. Eu e a Fernanda e a equipe da Belas Letras, que está toda envolvida, vai estar lá no dia. A gente não está sendo remunerado em nada, né? O evento não tem lucro. Os ingressos foram todos vendidos já. Os ingressos, na verdade, os ingressos são vendidos para financiar, né, o próprio evento, né? Vão ter patrocinadores também, mas tudo para financiar o evento em si. E é uma forma da gente tentar trazer para a comunidade de Caxias um novo olhar sobre a cidade, né? Eu acredito que as pessoas que forem no TEDx sexta-feira, elas não vão sair de lá iguais. Eu tenho certeza disso, porque depois que eu ouvi as palestras, a gente teve que ouvir antes as palestras, né? Enfim, a gente está mais de um mês aí envolvido com os palestrantes, trabalhando a fala de cada um, ouvindo o que cada um está pensando em falar. E assim, eu fiquei muito impressionado de ouvir como as falas são verdadeiras, e como as falas de todos os palestrantes, elas estão voltadas muito para transformação pessoal, né? Tá na hora da gente. A gente tá vivendo um momento em que a gente tá querendo todos, eu não sei, mas eu vejo muitas pessoas querendo ressignificar suas vidas, né? E eu acho que o TEDx vai ser um momento em que as pessoas vão ressignificar suas vidas, vão sair de lá de uma maneira, vão sair de lá muito diferente de como entraram.
Vai ser uma tarde só, né? Normalmente ele tem um clima de pitch quase, né? Porque normalmente são exposições rápidas. Eu não sei qual é o formato que vai ser em Caxias do Sul, mas tem tempo bem específico, né? Rápidas. Cada um dá o seu recado. São 14 speakers. Speakers, você pode dar um briefingzinho de como é que deverá funcionar em Caxias do Sul na próxima sexta?
Claro, começa a 1 da tarde, né? Vai acontecer ali no Pátio Eberli, que não é na Maesa. Tem gente que confunde, que acha que é na Maesa, mas não é. O Pátio Eberli fica ali na Sinimbu, quase do lado da Catedral. E aí ele começa a 1 da tarde, e vai até às 6h30 da tarde. São esses 14 speakers, cada um fala em média, né, entre 12 e 15 minutos a fala de cada um, né? Vão ter dois intervalos para café. A licença do TED só permite 100 pessoas, então são só 100 ingressos vendidos, e não vai ter venda lá no local, já estão esgotados os ingressos. E as falas, o tema desse TED, porque a gente tem que escolher um tema, né? E aí a gente escolheu o tema essencialmente humano, Beverly, que é, na verdade, é o seguinte: a gente está falando muito hoje de tecnologia, de inovação, né? E a gente vai propor uma coisa muito diferente, assim. A gente vai propor com que as falas, né, das pessoas que vão lá, dos palestrantes, elas atravessem muito assim dentro da ideia de que a tecnologia é super importante, não tem como viver sem ela, nós estamos inseridos num mundo digital que não vai ter mais fronteiras entre o digital e o físico. No entanto, nós precisamos voltar a ser humanos, né, de alguma forma, porque se a gente não voltar a ser humano, é, a gente vai ter os nossos empregos tomados realmente pelas máquinas, né, e pela tecnologia. Então, a forma que a gente tem que encontrar para lidar com esse novo mundo é, na verdade, a gente voltar a se encontrar consigo mesmo, né? A gente vai ter que fazer, como a Grazi Tesser diz na fala dela, que eu já tô dando um spoiler da fala dela, mas ela diz o seguinte, que no futuro a gente vai ter que fazer uma coisa que a gente talvez nunca tenha feito, que é viver, né? Então, eu acho que as falas vão estar muito direcionadas a isso, a como eu consigo, como que eu consigo enfrentar os novos desafios que os novos tempos estão nos trazendo, os tempos modernos estão nos trazendo, né? Como eu consigo me encaixar nele, como eu consigo enfrentar isso e como eu consigo me ressignificar como pessoa de novo para, enfim, me realizar, fazer com que a vida faça sentido para mim.
Muito legal. Olha, Gustavo, assim, tô muito feliz com todas essas coisas bacanas que a gente pode divulgar também, falar e multiplicar enquanto jornalista, enquanto profissional da mídia, né, de Caxias do Sul, porque realmente é uma cena promissora, colaborativa e um mundo novo que se apresenta pela frente, desafiador, mas ao mesmo tempo um mundo que promete ser um mundo melhor, aquele mundo que a gente fala no discurso, né, e com certeza você é parte dessa cena toda, essa construção. Muito obrigada, viu, por nos atender direto aí de Frankfurt. Obrigada por contar todas essas novidades. Um forte abraço e na volta a gente conversa de novo.
Claro, eu que te agradeço aí, um grande abraço para todos os ouvintes, para ti, para tua equipe, e a gente segue, na verdade, tentando conscientizar, tentando mudar, tentando fazer a nossa comunidade se desenvolver, que esse não importa para onde a gente vá, o lugar do mundo que a gente está indo, eu acho que a gente tem que ter uma preocupação com a nossa comunidade, a partir daí que a gente consegue gerar transformações, a partir do cuidado com a nossa comunidade de pequenas atitudes, que nem a gente está falando, assim, sabe? E aí a gente consegue mudar a mentalidade um pouco da nossa cidade, das pessoas, e evoluir, né? Que eu acho que isso que é o mais importante. E muito obrigado, então, mais uma vez pelo espaço, Beverly. Assim, tu também tem feito um trabalho aí sensacional no sentido de multiplicação dessas iniciativas, de divulgar, né? Porque o teu trabalho também, o trabalho da rádio, é muito importante nesse sentido, né, de multiplicar isso, porque não adianta existirem essas atitudes se elas não são multiplicadas, né, e uma forma de multiplicar é através da comunicação. A comunicação tem um papel fundamental nisso. Um grande abraço aí.
Valeu, até, tchau, tchau.